Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias, relatos de mistérios, experiências sobrenaturais, causos que acontecem comigo, com os nossos ouvintes, com você. Puxe a sua cadeira, pegue a sua rede, afague o seu gato e ajeite o seu fone, porque aqui o medo à porta bate. Neste episódio, convidei a MD Mana, queridíssima Déia Mello, para vir aqui passar medo, contar histórias, se divertir e se emocionar também. Tudo bem, Déia?
Oi, querida, tudo bem? Ai, meu Deus do céu, já tô nervosa. Nem começamos a ler, eu já tô nervosa, porque eu preciso contar para o ouvinte que eu sou o tipo de pessoa que toma susto, muito susto, vendo filme, seja do terror, mas sabe assim, aquele levezinho, até aquele, nossa, meu Deus, que terror. Eu sou esse tipo de pessoa. E depois eu fico pensando no filme e tomando susto de novo. Então você imagina. Que aqui a gente vai ler, eu vou estar imaginando tudo na minha cabeça, e quando a gente imagina, é muito pior do que ver no filme. Então, ai, gente, eu espero chegar até o final bem.
Então se prepare.
Ira, super obrigada pelo convite, viu? Foi muito legal, muito show estar participando aqui. Adoro o Aconteceu Comigo, então.
Ai, que saudade! Mais uma MD
Muito, muito.
Mana. Olha, a Adri gravou aqui um programa atrás, a Belle
Ai,
andou
que legal.
participando, o Réu gravou, fazia tempo que eu não gravo.
Ai,
Eu não tô
sucesso.
gravando MDM faz tempo, né? Então, tô chamando agora de volta os MDMs, MD Manas, para vir aqui gravar comigo para eu poder matar a saudade das pessoas.
Ai, que ótimo, que ótimo. Chama que a gente vem sim. Aí me demandas, a gente tá num hiato aí, que tá durando muito tempo, mas vai dar certo. Uma hora a gente vai conseguir gravar aí.
Estamos no bora marcar, bora marcar.
Bora,
Uma hora
bora,
sai, uma hora
bora, bora.
sai.
Mora, esse vamos marcar, vai mesmo, vai sair de
Vai.
verdade.
E olha, Deia, se você tem medo de susto, se você já está preparada, se você tem medo em filme, em quadrinhos e em séries, se prepare, porque hoje
Ai,
nesse
meu Deus do
programa,
céu.
e você ouvinte também. Sério, gente, ó, já vou avisar o gatilho aí, já vou avisar. Essa história que eu vou ler, esse relato, eu li para fazer a revisão tremendo. Eu terminei tremendo. Gente do céu! Olha, vamos para o relato. Vamos para o
Então tá
relato
bom.
agora. O título dele é Um Sopro na Nuca. Olá, meu nome é Luana. E essa é a história que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos e era comum eu e amigos dormirmos na casa de um deles que morava sozinho. A casa sempre tinha gente reunida, principalmente nos fins de semana. Quando eu comecei a frequentar, já rolava piadas nas rodas que ali era um lugar assombrado. Algumas pessoas jamais iam à cozinha, por exemplo. Eu nunca levei isso tão a sério, pois tendo a ser mais racional, e era uma das únicas que ia sozinha de boa na cozinha. Essa história se passou numa segunda-feira e havia cinco pessoas dormindo na casa naquela noite: o dono da casa e a sua namorada no último quarto, eu e minha outra amiga dormimos no sofá da sala e outro amigo num colchão ali na sala também. A casa era extensa e nenhum cômodo era exatamente perto um do outro. Havia também um grande galpão que separava o vizinho mais próximo. Estávamos dormindo quando acordei com as vozes do dono da casa e da namorada. Inclusive, na hora lembrei que a garota jamais ia à cozinha sozinha, por isso provavelmente estava levando o namorado. Reconheci as vozes e nem abri o olho. Depois de um tempo, vi os dois voltando juntos para o quarto. O quarto deles ficava na direção oposta à cozinha. Voltei a dormir. Passado algum tempo, acordei de novo, com uma voz feminina vindo lá da cozinha. Sem abrir o olho, percebo que não é a voz de nenhuma garota que estava na casa. Fico um pouco intrigada, mas não assustada, e volto a dormir. De repente, eu senti um sussurro e uma respiração bem forte encostando na minha nuca. Abri o olho imediatamente e virei em direção à cozinha, mas eu não vi nada. Quando eu me viro e olho para frente, minha amiga, que dormia na minha frente, no sofá, estava acordada e apavorada me olhando, tremendo. Eu perguntei, você ouviu? E ela respondeu, eu ouvi. E eu perguntei, o que você ouviu? E ela me respondeu, uma mulher atrás de você. Ficamos apavoradas. O nosso amigo que dormia no colchão acabou acordando com a gente falando, nervosas, assustadas, e tentou nos acalmar, dizendo que era só uma impressão, pois estávamos chorando de medo, chorando. Foi assustador. Depois dessa noite, eu me tornei uma das pessoas que não ia mais sozinha à cozinha. Nunca mais eu fui sozinha a nenhuma cozinha.
Certíssima, certíssima, não tem que ir sozinha. Ai, meu Deus do céu, que medo!
Apavorante, apavorante! Que susto, que medo, socorro!
Não, e tipo assim, ela só fala da voz, né? Ela tipo, não viu nada.
Ela não viu nada.
Meu Deus, porque na minha cabeça eu já imaginei a mulher. Eu já vi ela, cabelo...
Sim, eu também estou imaginando, eu estou vendo a mulher assim atrás, sabe? Aquele cabelo escorrido, aquela roupa toda escorrida, sabe? Aquela aparência, sabe? Putrefada, um negócio assim, sabe? Escuro.
Aquele olho. Ai, meu Deus do céu, que medo.
Atrás da pessoa e sussurrando, e chamando e falando, e ela percebendo que era um negócio esquisito. Ai, credo, até senti um arrepio aqui. Ai, que horror, ideia, credo.
Não, total, total. A nuca aqui, tipo, já tá... Meu pai. O pior é que a amiga ouviu também. Tipo, se fosse só ela, tipo, você podia falar, meu, sei lá, né, aconteceu algo, sei lá, da cabeça. Imaginou, não, a amiga ouviu também, socorro!
Ela estava ouvindo vozes, ela estava ouvindo a mulher chamar e sentiu a presença atrás dela, na nuca. A mulher falou na nuca dela, Deia, eu arrepio na nuca, eu vou chorar
Deus,
também.
Não, meu.
Eu entendo totalmente elas ficarem desesperadas, porque eu estou lendo esse relato e eu estou desesperada, eu quero chorar também.
Nossa, muito.
E nervoso, sabe? Eu quero chorar, meu Deus. Socorro.
Gente, não. Eu também nunca mais iria sozinha à cozinha. Nunca mais.
Pavoroso, pavoroso.
Nunca mais. Ou então, se precisasse muito ir, eu ia ligando todas as luzes da casa, sabe? Fazendo um caminho de
ligando
luz.
Ligando o som. Assim. Já ia tudo, gritar, tudo, Alexa, tudo, bota um som aí.
Tudo, tudo. Ia com o celular, sabe? Já tocando assim, tudo. Porque, meu, não, aqui não. Na minha nuca, nunca mais. Que isso, gente. Nossa, eu fiquei morrendo de medo, meu Deus do céu.
Assustador. Eu não consigo não sentir outra coisa que não seja terror. Eu estou aterrorizada nesse momento. Meu coração tá doendo. Eu estou aterrorizada dele.
Eu tô aqui tentando lembrar, porque eu lembro de sonho, que você acorda, sabe? Que você sentiu, a pessoa parecia que estava mesmo te tocando, estava do seu lado, você sentia... né, a presença ali, mas você abriu o olho, tipo, normal, não tem nada. Agora, ouvi a voz, meu Deus do céu, cara.
Não, e ouviu a voz, ouviu falar, ouviu o gemido, ouviu as expressões e sentiu atrás.
Meu pai do céu.
Ai, meu pai.
Meu
o
Deus.
Sangue de Jesus tem poder.
Nossa, nessa hora, né, o passado evangélico vem a toda, assim, vem com força, assim, você puxa, assim, e vem todos os
autoridade,
pedidos.
Né, Déia? Autoridade. Nossa, na voz, né, no nome de Deus, né?
É, total, total, você resgata aquela memória, assim, vem direitinho, como é que você tem que pedir ajuda? Meu Deus do céu.
A ideia, vamos para a próxima história, porque essa foi assustadora demais. Obrigada, ouvinte, pela sua história. Sinto muito pelo pavor que você passou. Que
Nossa,
dor.
e eu espero que um dia passe e você consiga de novo ver a cozinha, não essa. Essa cozinha nunca mais. Mas todas as outras que você consiga ir, porque olha, meu Deus do céu. Mas, Ira, antes da gente ir para o próximo, só para tipo, acalmar meu coração, isso daí é do lugar, né? Não pode ter acompanhado ela para toda e qualquer cozinha. Imagina, você compra uma casa, tem uma cozinha maravilhosa, linda, que você não consegue ir à noite, tomar uma água, pegar um chá.
Eu acho que é do lugar também. Eu acho que é do lugar.
É, eu também espero que seja do lugar, viu? Porque olha, pelo amor de
É,
Deus.
tomara, porque coitada, se tá indo com ela, é encosto. Então que tenha
Encosto
sido do
total!
lugar, né? Ficou para
Total!
trás.
Ai, na nuca! Ah! Socorro!
Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
O nome da história é Possessão. Olá, Freakers. Meu nome é Christopher Oliveira, tenho 25 anos, sou de São Paulo e quero compartilhar algumas experiências com vocês. Tive várias e várias experiências com o sobrenatural e que quase ninguém sabe. Acho que somente meus amigos mais próximos e olhe lá. Porém, vou compartilhar duas hoje com vocês. O primeiro episódio ocorreu quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Minha mãe, junto com a minha tia, havia levado meu irmão ao hospital para uma consulta de rotina, pois ele tinha nascido com uma má formação no fêmur e necessitava de cirurgia. Por causa disso, minha mãe me deixou na casa de minha avó por parte de pai de manhã bem cedo. Eu fiquei então assistindo TV na sala. Passando-se algumas horas, minha avó veio me fazer companhia. Porém, assim que ela chegou, eu, sem motivo aparente, levantei-me do sofá. Fui até a porta que estava aberta e fiquei parado, olhando para o nada. Minha avó, curiosa, perguntou o que eu estava vendo. Nessa hora, simplesmente virei para ela e disse: "Minha mãe foi atropelada." Ela, como qualquer adulto, pediu para que eu não falasse essas coisas. Porém, tornei a afirmar que minha mãe havia sido atropelada com a maior calma do mundo. Depois de terminar de falar, o telefone tocou. Era minha tia do outro lado da linha, desesperada e chorando, dizendo que minha mãe tinha acabado de ser atropelada por uma moto. Depois disso, nada mais aconteceu até meus 8 anos de idade. Nessa época, meus pais resolveram se mudar, pois conseguimos comprar um terreno por um preço bom. Morávamos de aluguel antes. Porém, como precisávamos construir a casa, tivemos a necessidade de morar por alguns meses com a minha avó por parte de pai. A mesma avó para quem ele falou que a mãe tinha sido atropelada. Passando-se algumas semanas que já estávamos na casa dela, ela teve que viajar para o Paraná, visitar uma tia minha que estava doente. Por causa disso, eu, que já estava dormindo no sofá da sala, me mudei para o seu quarto depois que ela viajou. Certa noite, acordei como se tivesse alguém me chamando. Era de madrugada, umas 3 horas da manhã. Mais ou menos, eu sei, parece clichê. Porém, ao levantar e sair do quarto, sentido a sala, não vi ninguém. Passei pela cozinha, peguei água e voltei para me deitar. Essa situação se repetiu por algumas noites consecutivas, quase sempre no mesmo horário. Depois de algum tempo, a coisa começou a se agravar, porque além de acordar como se tivesse alguém me chamando, comecei a ouvir vozes, como se fossem conversas paralelas. Não eram conversas comuns, que dá para escutar através das paredes. Eu estava ouvindo diálogos completos e eles vinham de dentro da minha cabeça. Tentei tapar os ouvidos, mas ainda dava para ouvir tudo. No começo, não entendia nada do que estavam falando, pois uma conversa atropelava a outra. Sempre que eu começava a ouvir as vozes e fechava os olhos tentando dormir novamente, tinha a sensação de estar caindo em um buraco completamente escuro, sem nenhum foco de luz. Me sentia como se estivesse encolhendo, como se mesmo eu parado, as coisas ao meu redor se distanciassem. Uma sensação de vazio absoluto tomou conta de mim. Isso acontecia noite após noite. Você deve estar pensando que eu deveria ter contado para alguém ou para minha mãe na época. Mas o que ela ou eles iriam dizer? Talvez eles diriam que eu estava ficando louco ou que estava simplesmente querendo chamar a atenção. Depois de um longo período ouvindo essas conversas paralelas, com essa sensação horrível de vazio, as vozes começaram a ficar mais nítidas, especificamente duas, completamente audíveis. Elas falavam coisas como, vamos matar ele, e a outra, não podemos ainda. Onde a primeira rebatia, mas eu quero, eu preciso matar ele. Ah, meu Deus do céu. Sempre era algo assim, havia um coro de outras vozes ao fundo, mas era como se essas duas estivessem mais perto. Depois de mais ou menos 2 meses tendo isso, misteriosamente esses episódios pararam. Pude voltar a dormir um pouco mais tranquilo. Mas sabem, acreditado, a alegria de pobre dura pouco. Então, minha avó já havia retornado do Paraná e a rotina havia se restabelecido por completo. Quando em uma tarde eu estava terminando de tomar banho, tudo voltou a acontecer com maior intensidade, porém era umas 4 horas da tarde. Normalmente, eu socorria de madrugada. Então eu, tomado por um pânico, saí correndo do banheiro. Me joguei no sofá da sala, com o rosto virado para a almofada e comecei a chorar. Minha mãe, que estava no quarto cantando alguns louvores cristãos, saiu e veio ver o que estava acontecendo. Quando ela me perguntou o que eu tinha, eu simplesmente falei, cala a boca, eu não quero ouvir a sua voz, me deixe em paz. Para mim, eu tinha dito isto com a minha voz normal, mas ela me disse depois do episódio que minha voz parecia muitos anos mais velha. Depois dessa crise, fiquei um bom tempo tranquilo. Mas, mais ou menos 1 mês e meio depois, em um domingo de manhã, estávamos tomando café ainda na casa da minha avó, eu comecei a ter essa crise novamente. Mas, desta vez, segundo a minha mãe, meus olhos ficaram vermelhos, com uma conjuntivite bem inflamada. Antes daquilo que estava em mim falar alguma coisa, minha mãe virou para mim e disse, sai dele em nome de Jesus. Minha boca se mexeu e saiu como resposta que eu não estava fazendo nada. Mas ela tornou a dizer, sai dele agora. Logo em seguida, a situação se acalmou. A inflamação nos olhos desapareceu. E desde então, não tive mais crises ou episódios assim. Tampouco ouvi as vozes novamente. Fico me perguntando se o que aconteceu foi um caso de possessão.
Eu quero fazer uma menção a Jay, que fez a seleção dessa pauta.
Jay.
Especialmente para nos deixar doente da cabeça, Jay. Muito obrigada por nos deixar doente com essas duas histórias apavorosas juntas. Meu Deus, eu vou morrer.
Assim, eu achei que ele ia falar. Ah, mas eu vi, tipo assim, ouvi, vi, senti. O negócio tava nele. Como assim? Como assim?
Meu Deus. Não, e vozes de novo e falando no
de
ouvido.
Novo.
Um monte de vozes. A gente tava com ele. Exatamente. Ideia.
Não,
socorro.
E o negócio, a hora aqui é que, tipo assim, gente, eu espero que eu não tenha atrapalhado muito a imersão, né, na história. Porque a vontade que dava era ler e falar, meu Deus, não, sai daí. Porque, gente do céu, vai dando medo, porque ele antes ouvia de madrugada, ok? A hora, né, do demônio, que o pessoal fala, 3h33, né, madrugada. De repente, o cara tá ouvindo às 4 da tarde. Aí, de repente, é no domingo de manhã. O negócio tava, tipo, tava ficando à vontade. Já, qualquer horário, já queria estar lá, já falando. Meu passado evangélico está em polvorosa dentro de mim. Está aqui.
O Espírito Santo gritou, deu autoridade e falou, mulher,
deu
vai
autoridade.
Lá em nome de Jesus, hein?
Meu pai amado. E saiu mesmo.
Assustador, eu tô com muito medo, Déia.
Agora sim,
6 anos, 8 anos, e pelo jeito nunca mais, né?
É, depois não, ela não relatou mais, né? É meio que o que foi expulso, o que foi banido e a proteção que foi gerada ali ficou, né? Porque não contou mais nada.
Não, e proteção de mãe, gente, pega, viu? Proteção de mãe te guarda de tudo, de tudo.
Olhem, acho que essa é uma brasilidade que a gente tem que manter, viu?
Muito,
Oração de
muito.
mãe, proteção de mãe, reza de mãe, macumba de mãe, sabe? É um negócio que,
Tudo, tudo.
meu, vira 300%, sabe? Você pode fazer um protetor para você, mas o de mãe tem, meu, 300 mais, sabe?
Muito mais. Nossa, te agarra. Não importa a sua crença, não importa. É que nem a Ira falou. Ela foi listrando aí, porque aqui fora que sua mãe pedir para guardar, você vai guardar. É incrível, porque aqui é isso. Meu, e ela falando dos olhos. Eu tô chocada aqui com ele falando da conjuntivite do olho. Meu Deus do céu!
Não, muito assustado, os detalhes que ela passou. É uma história que meio que ela já entregou fechada, né? Porque meio que foi resolvido, né? Entre aspas, né? E ela fala até que acha que é um caso de possessão. Eu não sei se é exatamente possessão, mas alguma coisa encostou, sabe?
Mas não seria possessão? Porque ela saiu falando, né? O negócio estava falando por ela, assim, né? Não muito. Acho que teria que ser mais, né? Ter uma atitude mais.
Então, assim, ó. No caso de religião católica, a Tupã já até falou umas coisas aqui para gente, que é um estudo institucional, que é onde a gente, assim, em outras religiões também se trata de exorcismo, também se trata esse tipo de coisa. Mas vamos pegar a Igreja Católica, que é uma coisa também mais cinematográfica, que a gente consegue visualizar as coisas, entende?
Já está no imaginário do pessoal.
Isso. Então, desde a manifestação das pessoas estarem possuídas, quanto até mesmo a parte burocrática. Então, para se determinar que é uma possessão, por isso que precisa vir um padre do Vaticano, mais um outro investigador, para poder analisar o caso e dizer que é realmente uma possessão. A gente poderia dar um chute que aconteceu alguma coisa assim? Sim, porque, né, a Igreja Católica responde só a Igreja Católica, não as outras religiões. Mas eu meio que, tipo, pego essa coisa cinematográfica, eu acho que faz sentido, sabe?
Total.
Pô, ter uns tópicos para saber, não quer dizer que não tenha sido nada. Pode ter sido alguma coisa que encoste. Sei lá, em religiões espíritas, onde o médium incorpora um espírito ou uma entidade benéfica, né, uma deidade assim, mas às vezes também pode encostar alguma coisa ruim. Sabe quando as pessoas falam que encostou um negócio?
Sei, 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 sei.
Pode não ser uma possessão, mas alguma coisa estava ali em cima.
Tava total. Tava total. Para ter saído assim facinho também, né? Talvez se fosse algo assim mais forte, tinha que preencher os outros requisitos, sim, tinha que vir gente de fora.
Ai, que medo.
Ah!
Eu tô morrendo de medo, né? Eu tô
Eu tô
morrendo de
também.
medo dessas duas histórias, meu Deus. Ouvinte, é sério.
E o pior é que assim, eu vejo essas histórias, mas eu vejo tipo de dia, 10 horas da manhã, sabe? Que eu vou ver essas coisas de terror. E, tipo, agora tá à noite. Tipo assim, eu tô com tudo ligado aqui em volta. Ai, meu Deus do
Eu
céu!
estou completamente sugestivo. Eu já tinha me preparado para a gravação do Aconteceu Comigo. Está à noite, 9 horas, vai dar 9 horas da noite. Eu tomei um vinho. Eu já fiquei sugestivo. Eu tomei uma tacinha esperando a Déia chegar. Eu e a Déia já começamos a falar sobre coisas assim. Eu já estou muito. Meu Deus, que medo! Eu estou muito arrepiada.
Não, e pegar criança, né? Eu acho que tem todos os ingredientes aqui para deixar a gente morrendo de medo. Criança.
Espírito de mulher atrás de você, madrugada, à noite, soprar na nuca, meu Deus,
Tá ouvindo
socorro!
voz, tá acordando de madrugada. E essa semana eu ainda acordei. Eu tô com mania de acordar de madrugada. Gente, óbvio que não é mania, né? Óbvio que é tipo ansiedade. Aí você acorda de madrugada e eu tava ouvindo. Sabe assim, um barulhinho assim, que você nota que é. Aí a sorte é que era o vizinho da frente, tipo com a TV alta, ligado, e que tava dando para ouvir para cá, por causa tava muito silêncio.
Ainda bem, né?
Porque, tipo, cara, eu fico imaginando, aí entrou uma paz, assim, eu falei, ufa, é a TV. Mas ainda bem. Aí, tipo, eu tô lendo a história aqui, falando, cara, imagina, se não fosse a TV.
E para você que está ouvindo esse programa, eu sou a vizinha dos fundos da casa da Déia.
Isso!
Literalmente,
era
gente.
Era no prédio do lado, Ira. Era no prédio do lado.
Ai,
o
meu
pipinho.
Deus.
Ai, um barulhão. Ai, que merda.
Deia, e o mistério das pessoas, que é tipo terça, quarta-feira, e pessoas que passam na rua gritando de madrugada. Eu não sei se você escuta da sua casa, o meu apartamento está de frente para a rua. E assim, eu tenho sono muito leve, eu acordo muito facilmente. Então, se é um espírito, ou se é uma pessoa fazendo alguma coisa, eu vou acordar. Aí, às vezes, eu escuto umas pessoas assim, não é grupo de pessoas chapando, curtindo, não. E, tipo, às vezes é terça, quarta-feira, sabe? Do nada, uns gritos na rua de alguém. E eu fico...
Terça e quarta-feira é sacanagem, né? A pessoa não trabalha no dia seguinte pra estar de boinha na rua. Isso daí é... Se for espírito, é espírito safado. Pelo amor de Deus. Eu já acordei, sim, Ira. Teve uma noite aqui que eu acordei com um grito e o cara gritou de novo. Não sei se era o mesmo, mas era alguém na rua, assim. Eu até achei que era algum dos moradores, mas foi foda. Porque, gente, acordar de madrugada, né? A gente que teve essa infância com filme de terror, adolescência, vida adulta. O que você pensa? Você já pensa na hora do diabo.
É
que... Você já não pensa, né? Tipo assim, ah, acordei, vou voltar a dormir. Não.
Não, já foi, o capeta tá ali. Mas é isso. Vamos encaminhando para o final desse programa sem capeta ou com capeta, depende, né?
Não, não, sem, pelo amor de Deus. Sem. Não é possessão. Aqui a gente fala, não.
Ai,
é
nada possessão. De sussurro, nada de sopro na nuca. Por
nada,
favor,
não,
nada,
não,
nada.
Não.
Ah! Mas aí, Deia, como é que você está? Para quem te ouviu aqui e a pessoa quiser te seguir, te ouvir lá no MDM, muito obrigada, Deia, por você vir aqui. Meu, e já peço desculpas pelo susto, pela dor, mas aqui nesse programa é assim. É trauma, a gente causa trauma. Tô traumatizada.
Nossa, e eu vinha falando para ir, ai, não, tô preparada para fofossustos.
Fofa susto, não. Essa aí foi pesada.
Agradeço a seleção dos casos foi maravilhosa, maravilhosa. Seguinte, para quem o pessoal sabe, os ouvintes, os lamentáveis queridos, sabem que a gente está no hiato com MD Manas, né? Em breve a gente volta, a gente está tentando tudo. Então, por enquanto eu estou gravando só com os meninos, mas como a vida tá dura, o capitalismo é uma coisa, né, que tá sugando as nossas energias, eu não tenho durado muito nas gravações, mas tô sempre lá, a gente sempre gravando ali os assuntos aleatórios, as leituras de recadinho do pessoal lá no que manda lá no X ou no Blue Sky, a gente tá lá, tipo, sempre lendo. Se eu não aguento ficar, porque, né, o capitalismo tá me cobrando um preço caro, os meninos ficam lá até 2, 3 da manhã lá gravando. Pra me achar, gente, olha, eu vou falar, eu tô pra matar o meu Twitter, ou X, né? Eu tô...
Não me ache.
É, não, não, me acha lá no Blue Sky, @deamelo. No Twitter eu ainda tô, mas em breve a gente vai, eu vou conseguir matar. Toda vez que eu chego pra matar meu Twitter, tem alguma treta rolando, aí eu começo a ler a treta e não me mato lá no Twitter. Mas tá pra acabar. Ou no Instagram, @deamelo, eu tô por lá. Vão lá, vão me seguir, fala que ouviu aqui, que passou susto junto com a gente e que vai ser lindo.
Que demais, que demais. Obrigada, Deia, obrigada mesmo. Hoje a gente segurou na mão uma da outra, porque foi forte esse programa.
Total, fomos juntas aqui.
Vamos, obrigada. Ouvinte que nos mandaram essas histórias, assim, foram maravilhosas, maravilhosas. Assim, a gente está... terminando esse programa assustada e chorando mesmo de verdade, gente. A gente tá no canto, eu sou uma criança de 6 anos, o que eu tô fazendo aqui?
Eu liguei as luzes da casa toda.
Que medo, que medo, que medo. Eu fiquei muito amedrontada. Terça-feira que vem, estamos de volta. Obrigada pelo seu play. Indique esse programa para mais pessoas, indique para sua tia, para sua avó, para seu primo, para pessoas que também têm histórias. Para que eles também escutem e partilhem as suas histórias aqui com a gente. É isso que faz a gente o que a gente é. Pessoas amedrontadas que morrem de medo e adoram. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Eli Antunes, trilha e edição. Ananda Mida, produção. e arte visual de Zé Neto Design.